Boa noite, meus irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor para mais um estudo. Para início, eu pedi ao presbítero Chico que conduza a Deus em uma oração por este momento que teremos. Amém?
Pai, na tua presença estamos em mais uma noite na tua casa, em mais uma noite de estudo, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que sentiu desejo, sentiu no coração de estar presente na tua casa, Pai, para ouvir e aprender mais a tua palavra, Pai. Seja com aqueles que não puderam vir, sabe o motivo de cada um. Toque no coração daqueles que, por algum motivo útil, ó Pai, acabaram deixando de vir, ó Pai, estar presente, em comunhão, principalmente para aprender mais de ti, ó Pai. Pedimos uma bênção especial na vida do Fabrício, Pai, que se dispôs a estar presente nessa noite, trazendo estudo, Pai. Que o Senhor continue a abençoá-lo, capacitá-lo, dar sabedoria, e que nessa noite ele possa falar, ó Pai, de ti, e que nós possamos sair daqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, e principalmente colocar em prática, ó Pai, tudo que ouvimos e tudo que aprendemos, ó Pai. Abençoe a vida do teu servo. Fique conosco, Pai, em cada parte desse estudo, Pai, tudo isso pedimos e desde já te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus.
Amém, meus irmãos. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Obrigado aos irmãos que nos confiaram este rico privilégio de podermos falar da palavra de Deus e falarmos à igreja de Deus. Isso para mim é um privilégio, também uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que nós amamos fazer isto, nós também tememos, pois quando fazemos, fazemos em nome de Deus e por isso nos gera temor. Mas confiado na graça de Deus e naquilo que Ele mesmo tem feito em nós, eu gostaria de, nesta noite, junto com os irmãos, falarmos de um tema que eu acredito que virá às nossas necessidades enquanto igreja, enquanto servos de Cristo, enquanto discípulos do Senhor. O tema do nosso estudo desta noite é Deus tem todas as respostas. A história de Jó e a tempestade. Quais que são os nossos objetivos com esta aula de hoje? Primeiro, meus irmãos, eu quero relembrarmos de alguns atributos e eu vou focar em um atributo muito específico de Deus. Esse será o nosso primeiro objetivo. O segundo, nós iremos, a partir do livro de Jó, nós iremos fazer um breve panorama da história e do livro de Jó. E terceiro, mais importante nesse sentido, de nós estarmos reunidos aqui, a partir da leitura que nós vamos fazer do livro de Jó e das coisas que lá acontecem, como que podemos viver de acordo com as verdades extraídas da história de Jó e da tempestade. Esses serão os nossos objetivos nesta noite. E para isso eu conto com a participação dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então, a qualquer momento, vocês têm total liberdade de nos interromper, fazer as suas perguntas, seus questionamentos e as suas contribuições, amém? Para nós introduzirmos o nosso tema, eu gostaria que um dos irmãos pudesse ler para nós esse texto belíssimo do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 33 e 34. Aquele que quiser ler, pode ler, por favor.
A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído?
Louvado seja Deus. Muito obrigado. Este é um texto belíssimo do apóstolo Paulo e aqui, além dos muitos atributos de Deus que nós podemos vermos, há um atributo muito gritante aos nossos olhos. E aí eu gostaria da ajuda dos irmãos. Primeiro, nós precisamos saber o que são atributos. E aí eu gostaria de relembrá-los nesse sentido, porque imagino que os irmãos há de saber. E sabendo disso, qual que é o atributo de Deus que aqui está visível aos nossos olhos? Que Paulo, ao ver isso, ao perceber, lendo toda a carta de aos Romanos, esse é um hino belo que Paulo expõe. Para nós ajudarmos, nós relembrarmos, o que são atributos? Eu coloquei de forma bem simples para que a gente possa relembrarmos disso. Quando nós estudamos na teologia, nós pensamos a partir da Bíblia, a partir daquilo que a própria palavra de Deus ensina a respeito de Deus, acerca de características ou qualidades que Deus possui. Então, quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos nos referindo a características ou qualidades que a própria palavra de Deus atribui ao ser de Deus. E na teologia nós fazemos, quando estudamos sobre os atributos de Deus, nós falamos acerca de dois tipos de atributos. Os atributos que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis. As palavras são autodidáticas. Ou seja, então quando eu falo de atributos incomunicáveis, eu estou me referindo a características ou qualidades que somente Deus possui. Esses são aquilo que nós chamamos na teologia, quando estudamos, de atributos incomunicáveis. Quando nós falamos de atributos comunicáveis, nós estamos falando de atributos que pertencem a Deus, que Deus tem, mas que de algum modo Ele comunica conosco, seres humanos. Então, para facilitar ainda mais para nós, pensando, quais atributos ou características a própria palavra de Deus nos fala de Deus que é só dele? Quem nos lembra de um? Ele é soberano. Ele governa e tem autoridade sobre tudo e todos. Nenhum de nós possuímos esta característica, ainda que alguns vivam como se tivessem, mas nós não temos. Um outro atributo de Deus que só Ele possui, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Esse atributo da onisciência, do conhecimento pleno, do conhecimento perfeito, como a Bíblia nos fala, somente Deus possui. Deus nos dá, nos atributos comunicáveis, sabedoria, conhecimento. Todavia, não se compara com o nosso Deus. Claro, até aqui, meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma coisa que eu sei que meus irmãos já o sabem. Isso daqui é só para nós introduzirmos o tema. Então, resumidamente, são atributos de Deus, características ou qualidades pertencentes a Deus que Ele comunica. Quando nós estudamos, nós pensamos de duas formas. Aqueles que são incomunicáveis, que pertencem somente a Deus, e aqueles que Ele comunica conosco, Ele compartilha conosco. Nós temos essa definição. Fazendo isso, olhando para o texto que nós acabamos de ler, qual que é o atributo de Deus que Paulo está vislumbrado ao comparar? A sabedoria. Isso é perfeito, meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que é sábio, que é, louvado seja Deus, sabedor de todas as coisas. E eu gosto muito disso, de pensar acerca disso. Quando nós estudamos o atributo da sabedoria de Deus, a Bíblia primeiro, eu vou pedir para que os irmãos leiam comigo alguns textos. Um irmão, por favor, abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Outro irmão, Romanos, capítulo 16, verso 27. Outro irmão, Salmos 94, 11. Outro irmão, Salmos 44, 21. Meus irmãos vão vendo o texto e vão abrindo para que a gente possa ganhar tempo. Então, Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais, possíveis, em um ato simples e eterno. Isso é uma definição que na teologia sistemática do Wayne Grudem, ele faz. Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis em um ato simples e eterno. A Bíblia nos diz que Deus é o Deus da sabedoria. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Quem leu, achou, pode ler, por favor.
Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança.
Louvado seja Deus por isso. Qual que é esse texto? Só para nós relembrarmos. Ana louvando a Deus pela bênção de agora poder desfrutar da gestação do filho. E ela está dizendo, olha, não abram a boca. Isso é muito forte, muito impactante no texto. Não abram a boca para falar palavras que você não consegue explicar, porque você está diante de um Deus sábio. Romanos capítulo 16, versículo 27.
Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Louvado seja Deus. Você olha o texto de a carta aos Romanos e não tem como não se debruçar diante deste Deus que Paulo diz que é santo e sábio. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz também que Deus conhece os pensamentos do homem. Salmos 94:11. Quem achou pode ler.
O Senhor conhece os pensamentos do homem e são pensamentos bons.
Olha, o texto do salmista está dizendo, olha, Deus conhece os pensamentos dos homens. E por muitas das vezes esses pensamentos são vãos. A Bíblia diz também que o Senhor conhece os segredos do coração. Salmos 44:21.
Porventura, não o teria atinado Deus, ele, que conhece os segredos dos corações?
E tudo isso que eu estou só relembrando com os meus irmãos é para mostrar que nós estamos diante de um Deus sábio. Louvado seja Deus. Não estamos diante de um Deus que conhece as coisas, só simplesmente. Porque no Antigo Testamento, e muito mais específico no Antigo Testamento, sempre que se falam acerca ou do conhecimento ou da sabedoria, sempre os autores tiveram cuidado de levar o texto para o sentido da sabedoria de Deus, porque há uma diferença entre conhecer uma coisa e ser sábio. Isso é muito prático para nós. O Fabrício pode conhecer o que é uma televisão. A televisão reflete imagem, alguma coisa do tipo. Só que o Fabrício não consegue descrever com sua totalidade o que é uma televisão. Como que ela funciona. A diferença no Antigo Testamento que os autores sempre prezaram é mostrar que Deus não apenas conhece as coisas, mas Ele sabe sabiamente, perfeitamente de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, antes de nós continuarmos, o mais importante na nossa caminhada cristã não é conhecer as coisas. Porque muitas pessoas conhecem muito acerca da fé cristã, mas vivem como se não conhecesse. O conhecimento por apenas ser conhecimento não nos leva a nada. A sabedoria está em daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos, como que isso nos faz viver de um modo que glorifica a Deus. Então, por isso que o Tiago diz assim, ó, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus. Mas isso aqui é conversa para um outro momento. Então, a Bíblia diz também que Deus conhece as suas ovelhas, um texto muito conhecido do Evangelho de João, discípulo amado, falando, olha, Deus, Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A Bíblia diz que Deus conhece os detalhes do universo. O texto que nós está descrito aqui é do Evangelho de Mateus 10:29. E Ele conhece todas as coisas. Resumidamente, meus irmãos, o que que a Bíblia nos ensina? Ela nos ensina que Deus é sábio. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E há pelo menos duas formas como a Bíblia gosta de apresentar esse atributo de Deus, que é na criação e que é na redenção. Geralmente os autores, quando vão falar acerca da sabedoria de Deus, eles sempre relacionam ela ou com a criação ou com a redenção, ou também em um outro termo que é muito visto na Bíblia Sagrada, na providência. Como Deus é sábio em prover o que é necessário, tanto para o bom, para o justo, aquilo que nós necessitamos. Para nós lermos esses dois exemplos, um irmão, por favor, abra sua Bíblia no Provérbios 3, 19 e 20. Outro irmão, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 12.
O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu o céu.
seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho.
Amém. Obrigado. Então, o autor está dizendo, olha, Deus fez a terra, a criação, com sabedoria. Outro irmão.
O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria, a formação da inteligência estendeu o céu.
Amém. Agora, na redenção, o texto está em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 7 e 8.
No qual temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos pecados, segundo a sua graça. E Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência.
Amém. Olhando para esse texto, você percebe como Deus é sábio. E aqui é muito interessante, se você pensar em alguns atributos de Deus e como que Ele resolve, por exemplo, salvar pecadores que são seus inimigos, sem negar a sua essência. Ele deve punir o pecado porque Ele não aceita a iniquidade. Mas Ele também, louvado seja Deus, isso é maravilhoso, Ele decide salvar pecadores. E como que Ele faz isso? Sendo que se eu sou o inimigo dele, eu não poderia me apresentar a ele. Ele resolve o grande problema da justiça dele, que pede que o pecado seja pago e a ira seja satisfeita, e resolve o problema da sua misericórdia, de perdoar pecadores em Cristo. Como isso é maravilhoso, irmão. Você olhar para Deus e ver como que Deus resolveu o problema que era nosso, nem... Não lhe faria sentido, não lhe faria falta ele não resolver esse problema. Mas olhando para a história da redenção, você percebe como Deus é sábio, justo, bondoso e misericordioso. Amém, meus irmãos?
Amém.
Até aqui, eu só quis introduzir esse tema e relembrarmos que nós estamos diante de um Deus sábio, que não apenas conhece as coisas, mas conhece as coisas na sua plenitude. Amém? Algum comentário? Alguma questão? Esse é o momento. Só que, meus irmãos, muitas das vezes, todo esse glamour que nós acabamos de falar, Deus é sábio, Ele criou todas as coisas com muita perfeição, Ele rege e domina tudo com sabedoria, porque Ele conhece todas as coisas plenamente. Isso, às vezes, se dilui, essa confiança, quando as circunstâncias da vida nos dão um baque que nós não estávamos esperando. E aí eu quero ler com meus irmãos essa seguinte frase. Sabemos que Deus é sábio. Enxergamos a sua sabedoria na criação, na redenção. Mas temos um problema que reside no plano pessoal. Quando se trata das nossas próprias circunstâncias, às vezes indagamos, sim ou não? Deus realmente é sábio? Quando nós ouvimos notícia que nós não gostaríamos de ouvir, e o nó se faz aqui, o pensamento que nos vem é isso mesmo que está acontecendo? E quando nós olhamos para isso, no livro de Jó nós temos esta grande questão em evidência. Eu sei que muitos irmãos gostam de pensar no livro de Jó como o Jó, o paciente, ou o Jó sobre o sofrimento. Mas mais do que isso, ainda que o livro expresse essas coisas, mais do que isso, o livro de Jó nos apresenta como Deus é sábio em todas as coisas. Como não há um justo sábio o suficiente para estar diante dele, para o interrogá-lo. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Jó, a história de Jó e o sofrimento e a resposta de Deus no redemoinho ou na NVI, como ela traduz, na tempestade. Resumidamente, o livro de Jó, meus irmãos, há três vozes principais falando acerca da perspectiva do sofrimento. Nós temos o narrador, que é a pessoa do próprio Deus. Nós temos os amigos de Jó falando sobre o sofrimento. e temos a perspectiva de aquele que sofre. Se você, quando ler novamente o livro de Jó, repare como essas três vozes estão falando gritantemente no texto. Deus está mostrando para Jó, e aí eu vou já queimar uma frase minha que era para falar no final. Deus está respondendo o sofrimento de Jó, não dando a ele todas as respostas para seu sofrimento, mas apresentando seus atributos. Ou seja, Deus responde o mistério do sofrimento, revelando um mistério ainda maior, que é Ele mesmo. Jó, aonde você estava quando eu chamei as nuvens? Ou aonde você estava quando eu dei os limites das águas? Me responda, se for capaz. Jó, se coloque de pé, se é que pode, pois falarei contigo. Ou seja, Deus está respondendo o mistério do sofrimento, revelando um mistério ainda maior, que é Ele mesmo. Nós temos os amigos de Jó, dizendo, Jó, todas estas situações que você está passando, tem alguma coisa errada contigo. Você deve ter feito alguma coisa muito errada para vir toda essa ira de Deus sobre você. E nós temos Jó, que está sofrendo, que ele não está negando a Deus, mas ele tem uma dúvida, que é a dúvida que muitas das vezes nós temos. Mas por que disso? Não me parece que faz sentido. Você vê que Jó, ele não tem problema em reconhecer que Deus é sábio e soberano. Mas ele quer resposta. E por ele querer resposta, ele se coloca em um lugar que ele nunca deveria se colocar, que é de indagar aquilo que Deus está fazendo. Lamentar é uma coisa, como nós aprendemos com o reverendo Timóteo. Mas se colocar na condição de colocar a Deus como se Deus fosse um réu que deveria responder às nossas questões e os nossos questionamentos, é totalmente diferente. Olhando para o texto de Jó, resumidamente, esse é o resumo do livro de Jó, capítulo 1 e 2. Por isso que eu disse que o livro de Jó não é sobre sofrimento. Porque se você olhar, nós temos dois capítulos que vão falar necessariamente do sofrimento. E você, não sei se já reparou na leitura, você viu como é rápido as coisas? Não dá nem tempo de Jó tomou um soco aqui, ele olhou para o lado e já tomou outro. Porque não é o objetivo do autor falar sobre o sofrimento. O autor quer dizer, ele está sofrendo, está acontecendo coisas, mas esse não é o objetivo. Você vai ver do capítulo 3, os versículos 20, ao capítulo 27, os diálogos. E aí estão os diálogos de Jó e os diálogos dos amigos de Jó. Os amigos vêm a Jó. E é interessante. Os amigos de Jó vêm e não falam nada. 7 dias ficam com Jó sofrendo. E quando abrem a boca para falar, falam com força também. Eu gosto desses detalhes da Bíblia. Nada na Bíblia é por acaso. Sempre que o autor escreve alguma coisa, ele quer nos comunicar. E eles ficam 7 dias em silêncio para depois dialogarem com Jó de modo totalmente não sábio. Você percebe que os amigos de Jó, eles têm uma teologia boa, só que a aplicação é totalmente errada. Lembra que no começo eu falei, há muitas pessoas que sabem, conhecem coisas, mas vivem como se não conhecessem. É mais ou menos os amigos de Jó. Eles conhecem muita teologia só a ponto de fazê-la perigosa. Sabe aquelas pessoas que conhecem determinadas doutrinas e eles não estão preocupados com o que aquilo significa na vida deles, mas eles estão preocupados em responder e questionar coisas que estão acontecendo? É mais ou menos os amigos aqui de Jó. Depois nós temos o discurso de Jó, que vai do versículo 28 ao 31, capítulo 31. Nós temos um outro amigo de Jó, Eliú, que aparece e some rapidamente. Aí nós temos do capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6, a resposta de Deus. E no finalzinho nós temos a restauração de Jó. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Alguém queira fazer alguma colocação, algum questionamento? Então eu vou precisar da ajuda de vocês nesse sentido. Primeiro, quem é Jó, meus irmãos? Vamos relembrar algumas coisas que a própria palavra de Deus nos diz sobre Jó. Podem falar, fiquem à vontade. Alguém que o próprio Deus testemunha acerca do seu caráter. Isso é maravilhoso, né? Então, a Bíblia diz que Jó tinha quatro virtudes lá, né? Era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. É, diz a Bíblia também nesses mesmos, no primeiro capítulo, iniciando lá, que Jó era um homem rico, tinha 7 filhos, 3 filhas, vários funcionários e que, de repente, Satanás, os anjos vieram se apresentar a Deus e Satanás foi junto. E aí Deus indaga, de onde vem? Vem de rodear a terra. E aí Deus, Satanás só tinha ido se apresentar. E aí Deus diz, olha, vê meu servo Jó, homem reto, íntegro. E aí começa todas aquelas coisas acontecerem. Jó, não tem problema. Quando você olha para a história de Jó, você vê que Jó, ele cria no único Deus sábio e ele aceitava a sabedoria como um atributo de Deus. Quem pode ler para mim? Livro de Jó, capítulo 12, versículo 13. Outro irmão, nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, 28, 28.
Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e entendimento.
Amém. Ele é um Deus sábio e com ele está o conselho e o entendimento. 28, 28, capítulo 28, versículo 28.
E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento.
Então Jó não tem problemas acerca disso. Jó reconhecia a sabedoria de Deus na criação. Livro do Jó, capítulo 9, dos versículos 6 a 9. Quem pode ler, por favor?
Quem move a terra para fora do seu lugar? Cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, selas estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a ursa, o óleo, os 7 estrelas e as recâmaras do sul?
Você vê Jó falando acerca da sabedoria de Deus na manutenção, no sustento da criação. No livro, no capítulo 42, no versículo 7, Deus vai falar acerca da teologia de Jó. Quem achou pode ler, por favor.
Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também ele faz, e a minha alma se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto, como meu servo Jó.
Tá vendo? Isso é muito maravilhoso. O problema de Jó não é acerca da sua teologia necessariamente, mas é um problema de existência, de como que ele consegue solucionar essa grande questão. O que ele está passando com esse Deus sábio e justo? Só que Jó ele quer resposta, como eu falei, e com isso levou a confrontar a Deus. E eu quero ler com vocês no capítulo 23, no versículo 3 ao 5, diz assim o versículo 3. Se tão somente eu soubesse, eu estou lendo na NVI. Se tão somente eu soubesse onde eu encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumento. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me disseste. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o que Jó está querendo fazer aqui? Não me parece que isso é um lamento. Olha só a atitude de Jó. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e eu encheria a minha boca de argumento. Como que isso é fácil de nós entendermos isso aqui no nosso dia a dia? Sabe aquelas discussões que acontecem e que a gente ouve de alguns irmãos assim, ó? Eu estou certo, eu sei do que está acontecendo, e se ele abrir a boca para falar qualquer coisa, eu vou retrucar, porque eu sei. Presenciaram situações assim, em que a pessoa já vem munida de todas as respostas possíveis. É mais ou menos o que Jó está querendo fazer aqui. Só que não é de um igual para um igual. Ele está querendo fazer isso com aquele que dá ordem aos céus, à terra. Para nós que estamos lendo, é mais fácil entender isso. Porque nós estamos longe e vendo a idiotice de Jó. Fala, pô, Jó, vai dar ruim para você. Não vai dar certo isso. E aí ele continua, não é apenas falar, levar a causa dele. Mas ele ia estudar o que ele me respondesse. Ou seja, eu quero saber se aquilo que ele está me dizendo é de fato certo. E eu analisaria o que ele me dissesse. Me parece muito uma ideia muito presente na nossa cultura de colocar Deus no banco do réu. Aonde que nós nos achegamos a Deus com as nossas causas já prontas, as nossas necessidades, e falamos a Deus, senta aí, você vai me ouvir, tenho meus argumentos, e o Senhor precisa resolver estas questões. Não é assim que muitas das vezes nós nos colocamos? E eu quero olhar com isso com muito cuidado, meus irmãos. Jó está sofrendo, meus irmãos. Passando por dificuldades e situações que, por nós, muitas das vezes é incompreensível. E aí Deus vem a Jó. E eu acho isso maravilhoso, como Deus responde Jó. Quem abre para mim, por favor, no capítulo 38, no versículo 1.
Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó.
Louvado seja Deus. Se você pegar os discursos de Jó, pegar todas as coisas que Jó colocou diante de Deus, que não nos dá tempo de aqui explicar, mas os meus irmãos já o sabem. Se pegar todos os discursos de Deus, Deus vai responder Jó. Na tradução da Ara, que é o que a gente usa, ele fala de um redemoinho. Mas eu gosto da tradução da NVI porque ela descreve o que está acontecendo na vida de Jó. É uma tempestade mesmo. Alguém que perdeu o filho, alguém que perdeu posse, alguém que está com uma lepra em seu corpo, que já não tem mais o convívio das pessoas. Aonde que Deus responde ele? Na tempestade. Como Deus é sábio, meus irmãos. Deus nos fala muitas das vezes nos momentos mais dolorosos da vida. Como Deus dá significado até ao sofrimento do crente. Como Deus faz das coisas mais horríveis e perturbadoras uma coisa onde nós o ouvimos. A Bíblia vai dizer no capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E ele vai responder. E é outra coisa maravilhosa isso no livro de Jó. Jó questiona do sofrimento, das coisas que está acontecendo, e ele quer saber por que disso. Deus poderia, como nós gostaríamos de saber, Deus poderia responder todas as questões que Jó apresentou. Mas Deus responde a Jó fazendo mais 64 perguntas. Depois você lê o capítulo 38 e caia de queixo diante desse Deus maravilhoso. Jó queria uma resposta de uma coisa. E Deus apresenta mais 64 para ele. Deus responde ao problema do sofrimento de Jó, revelando o mistério de si mesmo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Mais do que saber do que está acontecendo. O mais importante é saber quem está agindo. Mais do que ter clareza, conhecimento daquilo que está se passando, é confiar naquele que está agindo. Com o livro de Jó, nós aprendemos o seguinte, meus irmãos. Nós podemos viver sem todas as respostas. Olha para o livro de Jó, para o questionamento que Jó está fazendo diante de Deus e como Deus não propõe a responder os questionamentos de Jó. Mas o que Deus faz é mostrar para Jó que mais do que ele saber das coisas, descanse naquele que está agindo. Confie naquele que governa todas as coisas. O livro de Jó nos ensina que podemos viver sem respostas. E aí nós temos três lições, meus irmãos, que eu gostaria de aplicar para nós finalizarmos. A primeira lição que nós aprendemos ao ler o livro de Jó, meus irmãos, é que você não deve esperar que Deus te dê todas as respostas para viver aqui. Eu sei que nós temos muitas perguntas, e ainda mais, por exemplo, no que a igreja vem passando. E às vezes a gente pode analisar as coisas só na nossa perspectiva. Nós estamos trocando de pastor, as coisas estão acontecendo, de repente nós temos um baque tão doloroso como é a perda de um filho. E aí, às vezes, nós queremos, mas por que disso? Sim ou não? Mas mais do que isso, meus irmãos, nós devemos viver e aprender a viver, sabendo que Deus não precisa nos dar todas as respostas. Eu sei que isso parece um pouco frio, né? Mas isso é o que Deus está nos ensinando. Olha o caso de Jó. Jó tinha motivos reais para perguntar para Deus por que disso. Perdeu o filho, perdeu o convívio com as pessoas. Tinha questionamentos e Deus não respondeu a eles com todas as clarezas. Mas respondeu de uma forma que era suficiente para Jó viver. Tanto é que depois das respostas de Deus, qual que é o grito e o brado de Jó?
Antes eu te conhecia de uma forma, mas agora
os olhos veem. Mais do que saber de todas as coisas que estão acontecendo, nós precisamos conhecer esse Senhor, de se relacionar com Ele. De que se Ele responder os nossos questionamentos, louvado seja Deus por isso. Se Ele não responder, louvado seja Deus por isso também. Jó disse, antes eu o conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos o veem. E não que ele o viu literalmente, irmão. Já parou para pensar nisso? Ele vê o que Deus está fazendo naquilo que Deus está realizando. Meus olhos te veem, Senhor. Quando o Senhor cuida de nós, nos dando sustento, a provisão, o consolo, o amparo. Vejam Deus nestas coisas, irmãos. Às vezes nós queremos ver Deus nas grandes coisas. E às vezes Ele se apresenta em coisas pequenas, que a gente às vezes deixa de perceber. Lembra de Elias quando quer a morte? Vai para a caverna, se esconde. A Bíblia diz que vem primeiro o quê? O vento. Não estava. Vem mais outra, um monte de coisa. E onde que Deus vem? Na brisa do sossego. E nessa brisa do sossego vem também um renovo para Elias. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então a primeira lição que nós aprendemos com o livro de Jó, meus irmãos, é que você não deve esperar que Deus te dê todas as respostas. Porque isso também seria até fácil, né? Nossa, eu passei por isso, mas é lá na frente Deus... Não. Viva, meus irmãos. Tendo essa certeza, não espere que Deus responda ou te dê todas as respostas. Segunda lição que eu gostaria de falar com meus irmãos e apresentar a partir do livro de Jó é que Jó e a tempestade comprova que podemos viver sem obter todas as respostas. Nós vivemos com muitas respostas que nós não temos e está tranquilo, não é verdade? Tem muitas coisas que nós não sabemos com clareza, mas vivemos. Você olha para a história de Jó, eu sei que o que estava acontecendo era Deus tratando com Jó por meio do sofrimento para manifestar a sua glória. Eu sei disso, você sabe, porque você lê isso. Está nas suas mãos. Mas Jó não tinha isso. aqui, nessa vida, ele não teve essa resposta. Mas ele viveu. Você já parou para pensar nisso? Como isso é maravilhoso, mano? Eu sei o que Deus está fazendo, o que Deus falou para Satanás. Satanás, vê meu servo, ele não vai me negar. Vai lá, pode tocar, só não toca na vida. Pode fazer o que quiser, ele não vai me negar. Jó não tem essa informação, mas viveu sem ela. Ou seja, isso nos mostra que muitas questões que nós gostaríamos que fossem resolvidas, esclarecidas, nós podemos viver sem elas, meus irmãos. Parece insensível, eu sei, meus irmãos. Mas é o que Deus está nos ensinando nesta noite. Porque a última lição é a que é mais importante. Deus sabe todas as respostas. Ainda que nós não saibamos, meus irmãos, Deus sabe. E se Ele quiser comunicar, louvado seja Deus por isso. Mas se Ele não quiser, louvado seja Deus por isso também. Porque a Ele, sim, Ele deve saber todas as coisas. Já passeou com alguém perdido? Como isso é doloroso, estressante, tedioso, para não falar nervoso. Mas como isso é diluído se você sabe que aquele que está te conduzindo conhece as coisas. Deus sabe todas as respostas. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jó, o nosso Deus, meus irmãos, sabe todas as respostas. Essas três verdades que eu gostaria, a partir do livro de Jó, que nós aprendêssemos. Nós não devemos esperar que Deus nos dê todas as respostas, meus irmãos. A segunda é que a história de Jó e a tempestade nos comprova que podemos viver sem obter todas as respostas. Por quê? Porque quem nós servimos, esse sim, sabe todas as respostas. Louvado seja Deus por isso.